Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentam Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o programa Laboratório de Leitura. Hoje você vai ouvir uma entrevista com Lúcia Rosa, coordenadora do coletivo Dulcineia Catadora. Nessa conversa, ela fala sobre esse projeto que publica livros com papel reciclado e capas feitas à mão por filhos de catadores de material reciclável. Também nessa edição, nos trechos com música, você vai ouvir o depoimento do escritor Alessandro Buzzo. Ele, que vive no bairro do Itaim Paulista, em São Paulo, vai contar um pouco sobre seus livros e sobre como é ser escritor de periferia. As entrevistas dessa edição foram realizadas por Ira Vital e as trilhas sonoras são de Marcelo Laguna. Com vocês, Laboratório de Leitura. Boa escuta!
Olá, ouvinte! Hoje no Laboratório de Leitura estarei conversando com Lúcia Rosa, do coletivo Dulcineia Catadora. Tudo bom, Lúcia?
Tudo bem!
E o coletivo Dulcineia Catadora publica livros de novos autores com capas feitas em papelão por catadores e pelos filhos desses catadores. Lúcia, explica melhor como é que funciona o projeto Dulcineia Catadora. É uma editora? É um trabalho social com os catadores de material reciclável? É um projeto de reciclagem? O que, que é mesmo o Dulcineia Catadora?
Então, o Dulcineia Catadora é um coletivo que trabalha numa linguagem híbrida, né? Então, eu trabalho com literatura, trabalho com catadores e filhos de catadores, e nós temos um resultado que é o artístico. Então, o coletivo trabalha apoiado num tripé, né? O social, o artístico e o cultural, ou literário, aí dentro do cultural. Nós selecionamos contos, poesias de autores. Aí existe toda uma gama de autores, desde os que já têm a carreira mais do que consagrada, como Manuel de Barros, temos Glauco Matoso, Marcelino Freire, autores que já estão inseridos, bem conhecidos, respeitados. Outros autores que já têm um trabalho de mais de 10 anos, 15 anos, mas não ainda conheceram, não são conhecidos, não tem uma inserção no mercado, mas tem um trabalho muito bom, sem dúvida. E procuramos também autores dentre os desfavorecidos, então autores que não se conhecem como autores, mas escrevem, estão às vezes em situação de rua, são pessoas que têm às vezes pouca escolaridade, mas tem um conteúdo muito bom, né? Nós temos Tião Nicomedes, Marcelo Ariel. Então, na parte literária é isso, né? Na parte dos catadores, como é que funciona? Nós temos o apoio do Movimento Nacional dos Catadores, compramos papelão de cooperativas. Então, esse é o contato básico, pagamos sempre R$1 o quilo, normalmente esse papelão é vendido a 20 centavos. Uhum. E esse papelão são caixas que estão lá nas cooperativas, jogadas, trazemos para cá, para o ateliê, trabalhamos com filhos e catadores. Então, eles pintam, tem uma abertura muito grande para pintar da forma mais espontânea possível. Não existe aula, existe um contato entre artistas e filhos de catadores e todos juntos na mesa pintamos. Essas capas são pintadas uma a uma e depois então montamos os livros, são vendidos a R$5 e os meninos recebem por tarde de atividade, recebem R$5 a hora. Então, quem fica 6 horas, geralmente, tem os seus R$30. É uma verbinha que eu acho que acaba contribuindo para eles poderem ter acesso a outras coisas de interesse deles, né? A outras atividades. Uhum. Então, tem um menino que está fazendo curso de fotografia. Ele gosta muito de artes plásticas. Agora, como fotografia, ele também gosta e é uma área, né, que possibilita um ganho para ele, né, também na vida diária e também uma atuação artística, então ele optou pela fotografia. E aí vai, cada um vai seguindo o seu caminho, mas essa verba, sem dúvida, acaba ajudando, né? Nós temos até escritores que, em situação de rua ou albergados, então, quando precisam, eles vêm, o contato deles é muito interessante, porque eles trocam, eles fazem leitura para os meninos, falam dos livros, do processo de criação deles, e ficam pintando também.
Uhum. Né?
É assim que funciona.
Meu nome é Alessandro Buzzo, sou autor de 4 livros independentes e organizador de uma coletânea. O meu último livro, que foi lançado independente em 2006, chama-se Guerreira, e foi relançado em 2007 pela Global Editora e está nas livrarias de todo o país aí. Os livros anteriores, O Trem, baseado em fatos reais, Suburbano Convicto, Cotidiano do Itaim Paulista, e O Trem, contestando a versão oficial, que eu atualizei a história do trem, que foi lançado em 2000, 5 anos depois, continuava tudo igual na linha F da CPTM, que atende a zona leste de São Paulo, onde eu moro no Itaim Paulista. Esses livros foram lançados todos independentes, e o último, Guerreira, relançado pela Global, como eu havia dito. E em 2007 eu lancei uma coletânea, Suburbano Convicto, pelas periferias do Brasil, com 12 autores de 7 estados. Esse ano, em setembro, vai ser lançado o Pelas Periferias do Brasil Volume 2, com 14 autores de 7 estados, dessa vez 2 autores a mais. E ainda lança esse ano o livro Favela Toma Conta, que vai falar da minha vida, como que eu me aproximei do hip hop e da literatura, tudo o que aconteceu até então, focando depois, a partir de 2004, no evento que eu promovo no bairro onde eu moro, no Itaim Paulista, que se chama Favela Toma Conta. Basicamente é isso, eu tenho alguns blogs, sendo que o carro-chefe é www.suburbanoconvicto.blogger.com.br, que é atualizado diariamente, faça chuva ou faça sol. E é isso, esse é o Alessandro Buzzo, escritor aí da periferia.
Já que nasceu na Argentina, né? Com
isso.
O nome Heloísa Cartoneira.
Isso.
E funciona igual aqui lá? Como é que é a
segurança? Olha, o Heloísa tem 5 anos já de prática. Funciona de forma muito parecida. O diferencial aí é que, como nós começamos trabalhando já junto com o Movimento Nacional dos Catadores, esse enfoque mais político e social aqui no Brasil é um pouco mais acentuado. E essa busca nossa de autores que já tiveram situação de rua ou tem uma situação econômica bem precária, essa busca também é mais brasileira, mais do coletivo nosso, né? Porque lá, para começar, que na Argentina ainda não existe uma articulação grande dos catadores, né? Então, eles não têm um movimento nacional lá. E eu, desde o início, senti muita falta mesmo de dar voz a esse segmento, né? Junto com os autores, quer dizer, se a troca dentro do ateliê é feita com artistas, com escritores e catadores, filhos de catadores, os textos também, eu acho que tem que privilegiar isso, né? Essa gama toda, desde autores consagrados, autores que estão se iniciando e pessoas que escrevem que nem se consideravam autores, nem consideravam essa possibilidade de poder reunir os escritos num livrinho e vender esse livro, né?
No Laboratório de Leitura de hoje, estamos conversando com Lúcia Rosa, que está à frente do coletivo Dulcineia Catadora. Estamos ouvindo também, nos trechos acompanhados por música, um depoimento do escritor Alessandro Buzzo, onde ele fala sobre seu trabalho e suas experiências como leitor. No próximo quadro, vamos dar sequência a essas conversas. Um abraço e até mais!
O Laboratório de Leitura já volta. De volta com o Laboratório de Leitura.
Neste segundo bloco, vamos dar sequência à nossa conversa sobre o coletivo do Cineia Catadora. Quem fala um pouco sobre esse assunto é a artista plástica Lúcia Rosa, coordenadora do projeto. Além dessa conversa, você ouve nos trechos acompanhados por música o depoimento do escritor Alessandro Puzo, onde ele fala sobre seu trabalho e suas experiências como leitor. As entrevistas são de Virá Vital e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
Tem gente que não gosta desse nome, literatura marginal. Eu não tenho nenhum problema com ele, eu gosto muito até. É porque não é marginal de bandido, é a margem da sociedade, entendeu? A gente que mora na periferia, querendo ou não, tem pessoas que não querem assumir, de repente o cara tem vergonha do bairro onde mora, mas ele é um excluído da sociedade. Ele sofre com condições precárias e distâncias longas até o trabalho, ele sofre com baixos salários, com todos os problemas de um morador da periferia. Agora, para mim, como escritor, é uma honra usar esse título. Tem pessoas que usam literatura periférica, a coleção da Global Editora se chama Literatura Periférica, eu também não tenho nenhum problema com esse outro nome, entendeu? Então esse negócio de rótulo é para as pessoas, para mim eu sou escritor e o que eu escrevo é literatura. No nome Literatura Marginal, acabou pegando porque no começo do movimento aí não tinha tantos autores lançados como hoje, foi lançado um especial da Caros Amigos, né? Caros Amigos Literatura Marginal, foi organizado pelo escritor Ferrez lá do Capão Redondo, e na primeira edição teve 10 autores, entre eles Paulo Lins, Cidade de Deus, entre eles o Jocenir, Diário de um Detento. E eu entrei ali meio que naquela época ainda desconhecido, né? Hoje eu sou um pouco mais conhecido. E aconteceu de, para muita gente, o movimento ter esse nome, Literatura Marginal. Apesar de algumas pessoas não gostarem, eu gosto muito.
Você acha que uma alternativa dessa de produção aí que você propõe daria para ser feita por outras pessoas de forma similar em outros locais também?
Eu acho possível. Nós fizemos uma oficina em Piracicaba, no SESC, de 4 dias. E fomos procurar, então, catadores de papel para trabalhar. Encontramos lá uma cooperativa, chamava-se Reciclador Solidário. Convidamos os catadores, na verdade, são mais catadoras lá, até achei interessante. Então, participaram 8 catadoras, todos os dias à noite, saíam de lá da cooperativa e participavam. Aprenderam todo o processo artesanal de confecção dos livros. Montamos lá um livro inédito do Marcelino Freire. No último dia ele foi conversar com o pessoal, com estudantes também, e foi feito o lançamento. E essa iniciativa deu início, né, a uma proposta, até na ocasião falei para elas que elas poderiam talvez fazer até uma agendinha do mês, né, com 30 páginas, e nessa agendinha poderiam repetir todo o processo. Mas elas acabaram optando por fazer um livro com ditados populares, coisas assim, de escritos populares também, de um autor de lá, de Piracicaba. Então, foi bonito o trabalho, eu acho que contribui, né, para outras iniciativas.
Uhum.
São diferentes, claro, o nosso vai continuar sendo um coletivo, vai continuar trabalhando e atuando no meio, fazemos intervenções urbanas também. Talvez nessas cooperativas as catadoras sigam fazendo esse livro, não sei como vai ser, talvez não seja uma coisa tão literária, né? Tenha outro, siga um caminho um pouco diferente. Mas eu acho bacana, eu acho que é interessante fazermos oficinas para que cada grupo aproveite isso da sua forma, né? E veja que é possível fazer livros de um modo muito básico, né? É fácil.
Poxa, foi assim, né, cara? Eu sempre que, depois que eu lancei meus livros, sempre comecei a frequentar vários lugares, eu comecei a ver algumas bibliotecas espalhadas aí na cidade, umas públicas, outras comunitárias, né? Aí eu falei, poxa, seria muito bacana se eu pudesse ter uma biblioteca no Itaim, porque antes do céu ser construído, a ideia vem de antes do céu. Não existia nenhuma biblioteca no Itaim. Depois que teve construção de dois céus lá na região, então existem as bibliotecas do céu. Uhum. Então, poxa, de repente não tinha biblioteca no bairro. Um bairro de 320 mil habitantes não tinha uma biblioteca. Não tem uma livraria. Hoje minha loja, eu trabalho com livros novos na loja Suburbano Convicto. Além da biblioteca, eu tenho uma loja que vende livros hoje. Se eu puder já considerar ela uma livraria pelos livros novos que ela tem, é a primeira livraria do bairro. Fora isso, existem uns dois ou três sebos. Mas com livros novos, só eu. Depois de mim, vai ter no Shopping Tatuapé e no Shopping Penha, a quilômetros de distância, 20 quilômetros. Eu tive a ideia de montar a biblioteca, mas não tinha onde. Mas comecei a anunciar no meu blog, no Favela Tomar Conta, um evento que eu organizo. Eu comecei a anunciar no cartaz que quem levasse um livro para doar para a biblioteca, a gente estava montando uma biblioteca. E começou a chegar esses livros. A gente começou a ligar, a gente começou a mandar e-mail, e eu comecei a retirar uns livros aí em alguns lugares da cidade. Inclusive, arrumei algumas vezes carro emprestado para ir buscar fora do bairro e tal. E aconteceu que foi encher minha casa de livros, e um belo de um dia minha esposa chegou em mim e falou, ou você sai ou sai os livros. Alguém vai ter que sair dessa casa aqui. Que a casa, eu moro numa casa pequena até hoje, não tem espaço para mais nada e tinha um monte de caixa de livros. Aí minha esposa falou que eu saí, eu comecei a procurar um lugar para montar a biblioteca em si, né? Já que os livros já estavam lá. Aí um amigo meu, que é presidente do Bloco Carnavalesco, o Niso de Santa Bárbara, um Bloco Carnavalesco no bairro onde eu moro, essa pessoa falou, Buda, você tá precisando de uma sala? Abriu uma porta e falou, tem essa sala aqui, não é muito grande, mas se servir para você, tá disponibilizada. E eu peguei, abracei a ideia, falei, não, vou montar aqui então. E aí montei a biblioteca no ano de 2004 no Bloco Santa Bárbara. E a biblioteca está lá com 3 anos, vai fazer 4 anos, em junho. Então, eu montei a biblioteca e não tinha tempo para ficar nela. Ou seja, ela estava fadada a ficar fechada ou fechar de vez, né? Mas eu percebi com o tempo, e não precisou muito tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu percebi que o pessoal da quadra incorporou a biblioteca. Então, você chegava para... O pessoal começou a falar, Bus, vem ver o que nós fizemos aqui. Fizeram cadeirinha, fizeram ficha de inscrição... E aí eu percebi que eles estavam tocando a biblioteca sozinho. Os livros que eu levei foram juntados com alguns livros que eles também tinham pedido em eventos. Então eles já tinham acervinho, juntou com o meu. E as prateleiras da biblioteca foram doadas por um escritório de contabilidade, de um escritório de advocacia grande na Avenida Paulista, que meu primo trabalha, aliás, ele ainda trabalha lá. E o escritório doou, falou que nós podíamos retirar. Aí eu arrumei um caminhão da subprefeitura de Itaim e a gente foi retirar. Aí retiramos e montamos a biblioteca. Aí, como eu falei, conforme eu fui vendo que eu realmente não tinha muito tempo para dedicar a biblioteca, eu vi que o Bloco incorporou ela no dia a dia deles. Então eles foram muito bacanas. Então eu peguei e cheguei um dia na presidente, no presidente, na esposa dele. Eu cheguei no meu amigo Nel e falei, Nel, é o seguinte, mano, todos os livros que eu trouxe, todas as prateleiras, qualquer coisa que eu trouxe, eu tô doando para vocês. Essa biblioteca não é mais minha, é de vocês. Eles ficaram muito felizes e mantiveram o nome, Biblioteca Suburbano Convicto. Mas quem trabalha no dia a dia lá é o pessoal da direção do Bloco.
No Laboratório de Leitura, estamos conversando com Lúcia Rosa sobre o coletivo Dulcineia Catadora. Estamos ouvindo também, nos trechos acompanhados por música, um depoimento do escritor Alessandro Buzzo. No próximo quadro, você ouve a última parte dessas conversas. Um abraço e até mais!
O Laboratório de Leitura já volta! De volta com o Laboratório de Leitura.
Essa é a última parte de uma conversa com Lúcia Rosa. Aqui, ela fala sobre o Dulcineia Catadora, um um projeto que lança livros feitos de material reciclado, e as capas desses livros são feitas por filhos de catadores de papelão. Além dessa conversa, nos trechos acompanhados por música, você ouve o depoimento do escritor Alessandro Buzzo, falando sobre seu trabalho e suas experiências como leitor. As entrevistas são de Uirá Vital e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
As crianças aí, os filhos do... Crianças não, né? Os filhos dos catadores.
Os catadores são... Os filhos são sempre meninos ou meninas com mais de 17 anos.
É, então já são jovens, quase adultos, né?
Isso.
E eles conseguem se envolver também em algum processo literário e de escrita?
Naturalmente. Tudo vai muito devagar, espontâneo, surge muito da iniciativa deles. Mas o próprio contato com os escritores vai estimulando os meninos a escreverem, a lerem. Eu acho que primeiro vem a leitura e depois a escrita. Então, eles leem os sonetos do Glauco Matoso. São difíceis pela própria forma do soneto, né?
Uhum.
O soneto, por exigir a métrica, às vezes exige também uma inversão das frases. Isso dificulta um pouco a intelecção. Mas eles leem com maior interesse. Ontem veio ter o Coda para o ateliê, ela é arcaísta, respeitada, veio em Arruda também. Nós vamos lançar uma coleção de 5 volumes de haikais. E elas trouxeram livros de haikais para eles, imediatamente eles foram abrindo, foram lendo, já tinham tido contato anterior com elas, e já sabiam que era um haikai, e aí então começa essa... interesse pela leitura, levar os livros para casa, e isso depois eu acho que vai contribuindo, sabe, para aquela toda leitura contribui para depois estimular-os para uma escrita deles, né?
Uhum.
Eu tenho um menino que já escreveu um livrinho e escreveu e desenhou, então naturalmente, eu acho que vai acontecendo.
Então, cara, eu desde pequeno que eu leio algumas coisas, comecei a ler livros de bis, muito novo, porque minha mãe comprava livro em sebo. Minha mãe foi minha primeira incentivadora a ler. Então minha mãe, ela trazia gibi e tal, e depois a gente começou a ver ela lendo os livros, e alguns que ela se empolgava, ficava contando pra nós, e depois nós começamos a ler, meu irmão. E ela me deu, o meu primeiro livro que ela me deu foi O Menino Maluquinho, do Ziraldo. E o Menino Maluquinho foi fantástico, né? Porque o texto era pequenininho, o desenho era grandão, dava pra pintar e tal, né, mano? Então, porra, foi muito importante esse livro na minha infância. E eu li outros livros dela, fui lendo algumas coisas que ela trazia, li Jorge Amado e tal, li algumas coisas. E chegou uma época da minha vida, cara, que eu me afastei um pouco da literatura. Na minha juventude, eu fui muito baladeiro, fui um cara meio acelerado, assim, nas baladas, gostava de zoeira, gostava da noite, entendeu? Gostava da noite, fui usuário de drogas, cheirava cocaína, fazia um monte de coisa doida que eu não faço hoje mais, graças a Deus. Só que, uma vez dentro de você a bactéria da literatura, ela não sai. Então eu tinha um gosto pela leitura. Eu lia jornal, indo trabalhar, lia revista e tal, lia muita coisa, mas não lia livros, fiquei um tempo sem ler livros. Aí um dia eu tava no escritório de contabilidade, que eu trabalhava na Praça da Sé, e um dia me entrou a salvadora, assim, no escritório, uma mina do Círculo do Livro. Não sei se você lembra do Círculo do Livro. O Círculo do Livro era um barato que você comprava o livro e o livro chegava pelo correio e você pagava no banco. A mulher entrou e explicou, né, ó, eu sou do Círculo do Livro, a gente tem um catálogo aqui de livros, se vocês quiserem comprar... Vocês vão pagar dia tal no boleto, o livro chega em casa. Ela passou um catálogo em cada mesa do escritório. Pediu permissão e passou. Eu comecei a ler o catálogo sem a mínima vontade de comprar livro nenhum, mano. Eu acho que eu tinha dado até um tiro no banheiro aquele dia. Eu tava doidão, doido pra ir embora, doido pra... Meu, e quando de repente, cara, eu bati o olho no livro e me prendi nele, cara. Que era o Cristiane F, 13 anos drogada e prostituída, né? Achei que, porra, mano, ela é drogada, eu também era mó drogadão, tinha tudo a ver. Aí, meu, eu peguei e falei pra ela, meu, eu vou querer encomendar esse livro aqui, sim, tal, parece interessante. Ela falou, ah, esse livro é bem legal e tal, né, meu, papo de vendedora, mas o livro é legal mesmo. E aí, a partir do Cristiane F, eu passei a comprar livro todo mês, o Círculo do Livro. Foi quando eu retomei a leitura.
E a distribuição dos livros que vocês produzem? Como acontece essa distribuição?
Temos alguns espaços, né? O primeiro espaço que já vendia livros do Heloísa é a Mercearia São Pedro, na rua Rodésia, número 54, Vila Madalena. A partir de então, isso é uma coisa bem gradual, né? Porque os livros são um trabalho essencialmente diferente de um livro tradicional, né?
Uhum.
Em princípio, nós pensamos até em colocar os livros em livrarias. Depois pensamos que não, que de repente é melhor trilharmos mesmo um outro caminho, um caminho paralelo. Atualmente ele está sendo vendido na Praça Benedito Calixto, também nas feiras de sábado, no Sebo do Baque, na Praça Roosevelt, na Livraria Realejo em Santos. Essa é uma livraria, mas o dono tem um olhar diferente e ela não é uma livraria convencional mesmo, ela é um ponto de encontro de escritores. E aqui também, agora em São Paulo, estamos vendendo na Galeria Vermelho, Rua Minas Gerais 350. A galeria é essencialmente de arte contemporânea, arte de ponta, e isso também nos deixou bem satisfeitos, né? Porque é um reconhecimento do coletivo e do trabalho artístico do coletivo.
Desde a escola, quando eu fazia uma redação na escola, as professoras falavam que eu escrevia bem. Oh, meu, sua redação é legal, é diferente das dos meninos. Ele faz uma página, você escreve três e tal, não sei o quê, e os seus textos fluem e tal. Então eu tinha essa vaga noção que eu sabia escrever, lembrando do passado da escola. E chegou uma época que eu tava lendo bastante, eu conheci um sebo no meu bairro, comecei a comprar livro lá, eu era meio duro, tá ligado? Era não, né? Ainda sou, mas eu era mais duro. E aí, às vezes, o cara do sebo me emprestava os livros, eu lia e depois devolvia, entendeu? Então, porra, né, nesse sebo eu comecei a ler mais. E o cara do sebo falou, meu, eu vou fazer um fanzine da minha loja. Eu falei, pô, o que é fanzine, né, cara? Ah, fanzine é uma revistinha em xerox. A gente põe as baralhas, tira cheques e dá pros outros de graça. Aí ele falou, você não quer escrever um texto pra sair no fanzine? E eu escrevi um texto, cara. E um texto, comecei a publicar um texto todo mês no zine, era mensal. E aí, cara, fui indo, escrevendo no zine, escrevendo no coisa. Aí eu pegava trem pra ir trabalhar, o trem da linha F da CPTM. O trem tava tão ruim uma época que eu resolvi escrever um texto. Eu já tava escrevendo no zine, já tava escrevendo no jornal de bairro, comecei a me empolgar, né? Aí eu escrevi um texto, ferrovia, nua e crua. E eu tirei xerox, tirei várias cópias e distribuí no trem pras pessoas que pegavam comigo, pros cabelô, pra todo mundo. Mas no outro dia eu virei celebridade do Braz. Aí eu cheguei lá, cara, e todo mundo tava falando do texto. Todo mundo elogiando o texto, que puta, se sentiu representado. Os camelô então, cara, falou, mano, nunca ninguém falou a nosso favor. Foi o primeiro. E aí, cara, as pessoas começaram a falar, por que você não escreve o livro do trem? E começaram a botar pilha, pô, escreve o livro do trem, escreve o livro do trem. E foi assim que eu comecei a escrever o livro do trem, cara. E eu lancei em dezembro de 2000 meu primeiro livro, O Trem Baseado em Fatos Reais.
Você ouviu o Laboratório de Leitura, um programa dedicado a pensar e repensar o mundo dos livros e das leituras. Nessa edição, a entrevistada foi Lúcia Rosa, do coletivo Dulcineia Catadora, um projeto que publica livros a partir de material reciclado. Junto com a entrevista da Lúcia, você ouviu o depoimento do escritor Alessandro Buzzo, falando sobre seu trabalho e suas experiências como leitor. Para conversar com o programa Laboratório de Leitura, mande e-mail para laboratoriodeleitura@gmail.com. Fique à vontade para mandar suas sugestões, os seus pedidos e também as suas críticas. Esta edição foi feita por Cris Brunetti, locuções, Marcelo Laguna, trilha sonora original, Guirá Vital, entrevistas, roteiro, produção e operação técnica. O programa Laboratório de Leitura tem direção de Diego Franco e é uma realização do GEM Serviços Educacionais. Obrigada pela escuta e até a semana que vem em mais uma edição do Laboratório de Leitura. Tchau!
Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentaram Laboratório de Leitura.